11h11, nós seguimos por aqui com o programa Temática na manhã desta segunda-feira, começando mais uma semana, dia 8 de abril. E hoje estamos recebendo aqui um nutricionista, é o Otávio Fredris. Ele passa a atuar, começou na semana passada, na Espaço Físico Academia aqui em Lagoa Vermelha, mas você já deve ter ouvido o nome dele, né? Porque atua em Lagoa Vermelha, também na sua clínica própria, no seu consultório próprio, também em duas clínicas aqui de Lagoa Vermelha. E hoje nós vamos falar sobre nutrição, mas uma nutrição voltada para aquelas pessoas que estão indo na academia. E aqui, geralmente, nós temos dois públicos, aqueles que vão à academia em busca do emagrecimento, do corpo um pouquinho melhor, e daqueles também que vão à academia em busca do ganho de massa muscular. São, acho que, os dois principais públicos que frequentam as academias aqui em Lagoa Vermelha, tem um desses focos. Por isso, quero agradecer a tua participação aqui. Otávio, seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, Ricardo. É uma honra estar aqui, né? Bom dia aos ouvintes também na rádio. E é isso mesmo, se tratar hoje o assunto aqui é sobre emagrecimento, performance na academia, hipertrofia, ganho de massa muscular, perda de gordura, então são vários assuntos que a gente vai abordar aqui hoje.
E eu acho que são os dois públicos principais mesmo, né?
Sim, com toda certeza.
Aquelas pessoas que vão para ganhar massa, para ficar mais fortes, e aqueles que já estão numa certa idade, às vezes, né? Sim. E acabaram ganhando peso e buscam o emagrecimento.
Isso, manutenção da massa muscular, até por conta da idade, realmente é um público que em Lagoa também é muito forte, é o público mais idoso, que busca a manutenção da massa magra para a prevenção de futuras patologias. Então, com toda certeza, esse é o público.
Vamos começar, a gente tem dois blocos aqui, eu acho que a gente pode falar primeiro sobre o emagrecimento e o papel que a dieta tem junto com o exercício. Os dois têm que andar junto para ver o emagrecimento?
Com toda certeza. Eu até costumo comentar que são três pilares que a gente tem que abordar quando o assunto é emagrecimento ou hipertrofia, mas emagrecimento agora em específico, que é sono, dieta e treino, certo? Para acontecer um emagrecimento, o paciente tem que estar em déficit calórico, ou seja, ele tem que consumir menos calorias do que ele gasta, perfeito? Ele tem que ter uma dieta alinhada com a rotina dele e essa dieta tem que estar equilibrada para que o treino não seja prejudicado. Porque quando o paciente quer perder gordura, ele tem que comer menos calorias. Ou seja, ele tem um aporte calórico menor, o que pode proporcionar uma perda de força. Mas ela não pode ser tão atenuante assim a ponto de prejudicar os treinos.
Ele ficar muito fraco.
Isso, ficar muito fraco para você não perder rendimento. Tanto no cardio, quanto nos treinos, quanto nas suas atividades do dia a dia, como trabalho, relação com as pessoas, estudo, por exemplo. E também tem o descanso. Inclusive, essa parte é a mais negligenciada por muitas pessoas, que é o descanso. As pessoas, quando começam um processo de emagrecimento ou hipertrofia, elas evitam descansar. Elas querem só comer muito, treinar bem, né, e tudo, mas evitam o sono. Esses tempos eu estava vendo um podcast de um fisiculturista e ele indicou um livro, que era o Por que Dormimos, de um PhD chamado Matthew Walker. E lá ele conta que o sono é a coisa mais próxima de uma fonte de beleza que a gente poderia ter. E como a privação do sono pode causar uma deterioração cognitiva. E que sono não é compensatório. Então você não tem como compensar uma noite de sono perdida. Então assim, as pessoas negligenciam muito o descanso. Você não ir treinar, você passar uns dois dias da semana descansando, se recuperando, para que na próxima semana você consiga voltar e ter uma constância melhor nos treinos.
Pois é, você falou de uma coisa aqui que é interessante. Ajustar a dieta para não comer pouco demais, nem muito, para você ter energia para treinar e no treino acabar gastando então um pouco dessas calorias, né?
Isso, perfeito.
A dieta tem que ser bem organizada. Logo no início, quem não tem um acompanhamento profissional, tenta adaptar por conta própria, acaba então ficando mais fraco, vai na academia, não rende, acaba não emagrecendo também, Otávio?
Isso, assim, o que acontece é que quando a pessoa tenta fazer muito por conta, ela pode errar muito na quantidade calórica que ela vai estar consumindo no dia, seja para mais, seja para menos. Se for para mais, o paciente não vai conseguir emagrecer.
Daí não sai do lugar, fica indo na academia e não emagrece.
Se o paciente for comer muito para baixo, ou seja, muitas poucas calorias no dia, ele provavelmente vai ficar muito fraco. E vai ter uma perda tanto de gordura, porque vai perder peso, querendo ou não, comendo muito pouco, e também vai sacrificar a massa magra que ele já tem. Então, o ideal do acompanhamento nutricional é a gente sempre estar calculando a quantidade calórica que o paciente come para a gente evitar ao máximo e preservar ao máximo a massa magra e tentar eliminar o máximo de gordura possível.
Pois é, quando fala em massa magra, fala de músculo, né?
Músculo, isso aí.
Então, a pessoa, se não comer direitinho, vai lá, treina, perde o músculo e também perde a gordura.
Se o déficit calórico, ou seja, se o consumo calórico for muito pouco, isso acontece.
É, e pode acontecer também para quem não tem muita gordura no corpo.
Sim,
uma pessoa magra que é... pode perder o músculo também se não alimentar.
A sinalização, quando a pessoa é muito magra, o ideal é que ela já comece num processo de ganho de massa. E aí a gente tem que começar a comer mais calorias do que se gasta ao longo do dia. Para isso, a gente tem um cálculo também que a gente faz, só que o que acontece? Se o paciente vai fazer por conta, ele pode comer muito a mais do que ele gasta. E esse muito a mais vai trazer músculo para ele, mas também vai trazer gordura junto. E é essa a estratégia que a gente utiliza. No emagrecimento, é perder o máximo de gordura e preservar o máximo de músculo. Uhum. No ganho de peso, é ganhar o máximo de massa e perder o mínimo de... É ganhar o máximo de massa e o mínimo de gordura possível.
Certo. Esse desbalanço, né, do que você consome e do quanto você gasta, ele dá algum outro reflexo no corpo, além desse cansaço no dia a dia? Tem risco de desregular o funcionamento do organismo?
Ah, com toda certeza. Com toda certeza. E até mesmo a questão de uma anemia, você comer muito pouco, não ingerir os nutrientes necessários... Com toda certeza você vai trazer prejuízos e é como eu disse, não é só na academia que a gente vê esses prejuízos. É tanto no teu desempenho na escola, na faculdade, no trabalho. Então são vários fatores, entendeu?
Uhum. Aquela pessoa que geralmente está muito cansada, mas tem uma gordura acumulada, Otávio, significa que ela está comendo mal, né? Com certeza é isso. Não está fazendo exercício também. O que que ela poderia... trazer de alerta, assim, ou o que que explica ela tá gordinha, né?
Uhum.
Estar cansada e não tá fazendo exercício. A dieta que ela faz, mesmo a dieta calórica, pode deixar uma pessoa mais cansada, mais para baixo?
Provavelmente, a dieta calórica nem sempre quer dizer uma dieta nutritiva.
Uhum.
Nem sempre uma dieta muito rica em calorias quer dizer que é uma dieta que traz nutrientes, vitaminas e minerais. E não só a dieta. Como eu disse, o sono também influencia muito. Então, se é uma pessoa que não come os nutrientes necessários, não ingere os nutrientes e não dorme bem, com toda certeza vai ser uma pessoa cansada, indisposta, com pouca vontade de fazer as coisas.
Então, quem quer energia, mesmo para treinar, não basta comer só gordura. Tem que ter todo nutrientes, tem que ter outras vitaminas agregadas para que aquilo ali reverta num bem-estar, numa força,
né,
para a
pessoa.
Não, muito interessante isso. Vamos fazer um intervalo comercial?
Perfeito.
E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre emagrecimento, sobre a importância do exercício físico, descansar também, super importante, e como você pode adequar aí os teus pratos, né? A tua dieta no dia a dia, seja para emagrecer ou então para engordar. Ou para engordar não, para ganhar massa.
Sim. Né? Eu queria também dar uma dica rápida para o pessoal que está em casa. Como eu gosto de abordar muito sobre o descanso, para vocês fazerem uma higiene do sono, se quiserem anotar aí umas dicas que eu vou dar rapidinho para vocês aqui antes do intervalo, higiene do sono. Começa ao longo do dia, então assim, evitar estimulantes depois das 3 horas da tarde, evitar não tomar água ao longo do dia para ter que tomar grandes quantidades à noite, porque isso vai prejudicar o teu sono.
Estimulante aqui, a gente fala de cafeína, chimarrão, café.
Cafeína, chimarrão, tererê, pré-treino, cafeína, o suplemento ou o café até mesmo pode ser. Tirar cochilos muito longos ao longo do dia, passando dos 20, 25 minutos, pode trazer prejuízo, sim, para dormir. E antes de dormir, aqueles velhos hábitos, né? Não utilizar o celular antes de dormir, certo? Isso vai te ajudar no sono. Não ficar assistindo muita televisão, muito filme agitado, muitas coisas assim que possam perturbar o teu sono. Ou ter conversas não muito amigáveis, conversas que vão te estressar. Com toda certeza, isso vai impactar na qualidade do teu sono.
O estresse tira o sono.
Estresse tira o sono.
Pois é. Vamos ao intervalo, Otávio.
Perfeito.
Daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas para você. Hoje falando sobre dieta para quem busca perder peso e ganhar massa. Claro, né? Associado ao exercício físico também.
Ofertas Oniric para esta sexta e sábado. Tatu bovino R$ 32,99 o quilo. Costela minga R$ 20,99 o quilo. Costela com filé R$ 32,99.
Tá ouvindo? Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos aqui com o Temática falando sobre nutrição para quem busca, aliado ao exercício físico, o emagrecimento ou então o ganho de massa. Falamos um pouquinho sobre emagrecimento no bloco passado e sobre a importância de três pilares que o nosso convidado de hoje destacou aqui, o Otávio Frederes, que é nutricionista. Primeiro, fazer exercício físico é super importante, uma alimentação adequada também e dormir bem, né? Descansar, ter esse tempo para o seu corpo se recuperar também. E a gente falava aqui no intervalo, Otávio, sobre a importância da nutrição. E a maioria das pessoas, quando pensa em comida saudável, já consegue elencar algumas aqui. Primeiro, aquilo que é natural é mais saudável. Então, você não comer nada muito processado, né? Isso aí tudo traz prejuízos para a tua saúde. Agora, sobre a quantidade de comida, qual comida comer em qual horário, no café da manhã, de tarde, de noite, e também se a suplementação tem impacto, porque a gente ouve muito falar principalmente do whey, né, que seria um shake de proteína. O que, que a gente pode falar a respeito de horários e qual é também o grupo alimentar, né, ou quais alimentos a gente deveria ingerir em cada hora do dia, também qual intervalo?
Perfeito. Assim, o horário das refeições eu sempre levo em consideração a rotina do paciente. Então, um plano alimentar, eu sempre falo que um plano alimentar bem executado é um plano alimentar que respeita a rotina do paciente, que ele se adequa à rotina do paciente. Então, se o paciente não tem como fazer um lanche da manhã, eu não tenho como obrigar ele a fazer aquele lanche, porque ele está num local de trabalho, ele nem sempre tem uma disponibilidade. Então, assim, as refeições sempre variam de acordo com a rotina. Quanto a quais alimentos comer? Obviamente, alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, hambúrgueres de caixinha, coisas assim pré-fritas, que são congeladas. Esses alimentos assim, ricos em sódio, ricos em conservantes, além de serem muito calóricos, ricos em gordura, eles são um terror para a microbiota intestinal. Então, assim, se for consumir, é a exceção da exceção. É uma vez esporadicamente a cada mês. Agora, o que as pessoas têm medo? Um hambúrguerzinho artesanal, alguma coisinha assim mais livre, é super tranquilo a gente calcular e encaixar num final de semana para o paciente, porque a gente também não pode restringir o paciente. Nós que somos brasileiros, a alimentação faz parte dos nossos momentos comemorativos, quando a gente quer fazer uma coisa mais social, com familiares, com amigos, a comida está sempre envolvida. Então não tem como a gente restringir o paciente. Por isso que a gente calcula, cuida bem direitinho da dieta do paciente para que ele possa não se restringir em nada.
Quando a gente fala de ultraprocessado, são aqueles produtos industrializados, tipo bolachinha recheada, salgadinho, isso. Esse tipo de comida aqui é no máximo uma vez por mês.
Eu costumo trabalhar, se meu paciente é saudável, treina bem, toma água, faz o cardio dele, tudo. Eu utilizo, né, mas isso é uma coisa particular minha com os meus pacientes, 5 a 7% das calorias do dia para alguma coisa livre que ele queira. Por quê? Porque esse alimento livre promove uma adesão ao plano alimentar do paciente muito maior. Então, assim, se ele gosta de comer um chocolatinho, eu coloco 3 quadradinhos por dia para ele comer. Aí a gente trabalha uma questão também de autocontrole, porque tem pacientes que não conseguem ter autocontrole de abrir uma barra e comer 3 quadradinhos. Mas isso é uma questão que a gente trabalha no consultório, a gente vai trabalhando aos poucos, né? Sempre do lado do paciente, auxiliando, mas no mais é isso. Agora sim, realmente, comer um pacote de bolachinha, comer um hambúrguer daqueles congelados todos os dias, batata frita congelada, essas coisas assim, realmente é complicado, sabe? E vai trazer um prejuízo sim.
Sim. Falando de café da manhã, tanto para quem quer ganhar massa, quanto para quem quer perder peso, seria o mesmo café para os dois, Otávio?
Eu trabalho eu manipulo as quantidades dos alimentos, mas geralmente a minha dieta ela é bem padrão para todo mundo, só que eu sigo os gostos dos pacientes. Então, assim, o paciente não gosta de comer arroz, eu não coloco arroz. Eu tenho outras opções para trabalhar, então eu coloco mandioca, batata, macarrão. E no café da manhã, por exemplo, eu posso colocar várias opções. Um pãozinho com ovo, um creme de ricota, entendeu? São várias opções. E aí, conforme se a gente quer emagrecimento, a gente vai diminuindo as quantidades de cada ingrediente, ou se a gente quer ganhar de peso, a gente vai aumentando, né, gradualmente as quantidades.
Certo, então
restrição, nunca restringir nada.
Os alimentos são os mesmos, num geral, se a pessoa gostar de alguma coisa ou não gostar, tira ou retira, agora muda a quantidade de cada um deles. Isso. Num café da manhã perfeito, teria proteína, carboidrato, e o que mais? Uma fruta também?
Frutas, com toda certeza frutas, até mesmo o paciente quiser uma fonte de gordura, por exemplo, algumas castanhas, algumas nozes, A fruta pode ser um abacate, por exemplo, né? Mas é a quantidade varia de paciente para paciente.
E aí dá para comer o pãozinho de sempre, um ovo também é indicado.
Também, perfeito.
No meio-dia, aquele prato padrão do brasileiro, tipo arroz, feijão e bife também
arroz,
seria o ideal?
Arroz, feijão, bife, legumes. É, como as pessoas no geral têm dificuldade quando se coloca num plano alimentar à vontade de salada, ou à vontade do paciente pode ser uma rodelinha de tomate. Mas eu prefiro colocar uma quantidade fixa. Então, a cada 100 gramas de arroz, eu coloco 100 gramas de um vegetal, 100 gramas de proteína, 100 gramas de outro vegetal. Então, eu sempre coloco no almoço no mínimo duas opções de vegetal para o paciente comer. Porque a microbiota do paciente é outro fator muito importante que tem que levar em consideração.
Então, se vai comer determinada porção de arroz ou de carne, o ideal é que tenha
vegetal junto.
A mesma coisa, mesma quantidade de... Não é duas fatiazinhas só de tomate,
não,
tem que ser
não,
uma boa
não,
quantidade.
Não, é uma quantidade boa de vegetal. E isso vai te proporcionar saciedade por conta das fibras. Um excelente consumo de fibras. Outro fator importante que é bom destacar, por exemplo, a gente está falando de um consumo... Nós gostamos muito de churrasco, né? Aqui, então, quase todas as casas aí tem churrasco, final de semana, o consumo de carne é muito grande. Então, aquele abacaxizinho, depois do almoço, do final de semana, porque o abacaxi ajuda na digestão da proteína, da carne vermelha. Então, é importante a gente utilizar o abacaxi. É uma estratégia, sabe? Sim. É uma estratégia, mas é fundamental.
Quem toma café depois do almoço sente, né, que precisa tomar um café depois do almoço. Uhum. Ele tem também alguma ação específica no corpo? Ajuda na digestão? Ou é só um hábito que a pessoa
cria? É só um
hábito.
É hábito. É hábito mesmo. Mas é hábito, sabe? Isso aqui é aquela coisa. Cuidar com os horários do café. Porque, assim, depois do meio-dia, ali no começo da tarde, é o horário que tem que encerrar o consumo do café ou de qualquer outro estimulante, uhum, sabe? Porque isso pode trazer prejuízos para o sono.
Falando de jantar também, Otávio, de que maneira a pessoa pode equilibrar as quantidades de comida na hora da janta? Ela tem que ser menos volumosa, digamos assim, do que o almoço, por exemplo?
Sim, com toda certeza, porque quanto mais volume na comida no jantar, se for, por exemplo, um paciente que gosta de comer comida de sal, ou seja, um arroz, uma carne, um feijão, legumes, vai atrapalhar o sono por conta da digestão, por ser grande volume de comida. Então, precisa sim ser algo mais controlado, mais tranquilo. Não que não possa comer um arrozinho com feijão e carne de noite, pode. Mas a quantidade é inferior à do meio-dia.
Quando a gente fala sobre o horário dessas refeições, a gente até comentava aqui no intervalo que há um tempo atrás talvez as pessoas tenham ouvido que é melhor dividir, fazer 6 refeições por dia do que aquelas 3 tradicionais, café, almoço e jantar.
Uhum.
Como é que se equilibra isso? É recomendado mesmo dividir as porções, fracionar a alimentação do dia?
Como eu disse, o fracionamento varia de acordo com a rotina do paciente e a fome que o paciente sente. Se ele é um paciente que não sente tanta fome à noite, eu não preciso passar tanta comida à noite. Quanto à divisão de 3 em 3 horas, que é o mais famoso que as pessoas ouvem, que acelera o metabolismo, isso não existe, isso é um mito, tá? O que importa realmente é o saldo calórico no final do dia. Então, assim, o que eu recomendo é sempre só não comer muita comida à noite, porque isso vai trazer prejuízo sim.
Certo. O pessoal que vai na academia para ganhar massa, geralmente toma algum suplemento. E aqui a gente fala do whey, né, que é a proteína, ou então da creatina, que também é bastante conhecida e parece que tem benefícios não só para quem está indo na academia, mas no geral. Eles, de fato, fazem diferença, né, Otávio?
Sim, a creatina, inclusive, é o suplemento com mais comprovações científicas que a gente tem no mercado hoje em dia. O whey protein é uma fonte proteica da proteína do soro do leite, desidratada, então é só o pozinho mesmo, para a gente fazer um shake, para uma refeição mais rápida, para um paciente que não tem tanto tempo para fazer ali alguma coisa mais complexa, algo mais simples, o whey protein é um excelente aliado. Ou hipercalórico também, para um paciente que quer ganho de massa, que precisa de maior consumo calórico, o hipercalórico pode ser excelente.
Quando a gente fala do suplemento, é algo que vem para agregar com a alimentação que já está adequada.
É um complemento.
Tem um horário também para você tomar o suplemento? Tu come ele junto com a comida do padrão, assim, do café da manhã, jantar? Como é que funciona isso?
Depende da preparação que você quer fazer. Por exemplo, a creatina você pode, não tem problema nenhum, porque é só um pozinho sem gosto. Algumas têm gosto, mas no geral, assim, pode pegar tradicional e misturar na comida se você quiser. O whey protein, por ter um gosto mais doce, um gosto mais, como é que eu posso dizer, mais para um lado, assim, tipo banana, chocolate, morango, então uma preparação mais doce, fazer um shakezinho, acho mais interessante, no café da manhã também pode misturar com uma fruta, com iogurte, fazer uma preparação assim, é interessante. No mais é isso.
Tem um horário do dia também que o corpo absorve mais os nutrientes?
Não, ao longo do dia, no geral, você pode fazer as refeições, quantidade de nutrientes ao longo do dia não tem absorção. Mas a quantidade de proteína por refeição, o ideal seria 0,8 gramas por quilo em cada refeição.
É, tem que fazer a conta.
No máximo.
Bom, o nosso tempo aqui é curto, né, Otávio?
Sim.
Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, você agora tem uma parceria com a Academia Espaço Físico, que fica ali em frente à Matriz São Paulo, vai estar atendendo por lá também.
Perfeito, perfeito. Espaço Físico, uma academia, muito obrigado a Celita pela proposta de fazer uma parceria comigo. Mas lembrando que a academia dispõe de vários profissionais, uma equipe multi, para te atender, você que precisa massoterapeuta, alongamento, nutricionista, professores de educação física, personal trainer, tudo está lá à espera dos lagoenses.
Que legal. Obrigado, Otávio. Boa sorte para ti.
Certo, muito obrigado.
Valeu. 11 horas e 41 minutos, temos intervalo comercial, daqui a pouco volta o programa Temática.